Não se preocupe, agora você está offline.
Saudações, ouvintes bufônicos do Brasil e do mundo. Estamos começando mais um Bufonaria Offline. Eu sou o Leonardo Jesus e... saudade, enferrujado, 17, amanhecer, forno, 9, benigno, retorno, vagão de carga.
Fala, galerinha do mal. Aqui é o Michael X e eu não entendi porra nenhuma o que o Leonardo quis dizer. Vai.
Isso era o código para despertar o Soldado Invernal. Aí, quando as pessoas não têm referência, eu não posso fazer muita coisa. Senhoras e senhores, hoje estamos recebendo aqui, estamos com todo o bufonaria aqui, estamos recebendo 3 dos membros do Bigalhaça Movies. Em primeiro lugar, estamos recebendo ele, o grande mestre da grande nação da Bigalhaça, o professor de artes. Como diria o apresentador do Bigalhaça Movies, o professor Felipe, professor das massas, ele que já é seu professor, que já foi seu professor, que será seu professor, em algum momento vai acabar encontrando esse cara em algum lugar aí. Seja muito bem-vindo, Felipe Rocha.
Olá, boa noite. Queria agradecer muito o convite e espero poder fazer uma participação divertida por aqui.
Tamo junto, cara. Obrigado por aceitar o nosso convite, né? Que é o mais difícil, né? Aceitar o nosso convite.
Também está conosco o grande membro aí, que é essencial nas gravações do Bigalhaça Movies, que é o Craig. E também temos ele.
É o bot de gravação. Que agora também... descobrimos que ele é o Julius da internet, porque ele trabalha em 2 empregos.
Ele trabalha nos 2 podcasts. E também temos a figura divina mais fantástica da grande ambição da Bigalhaça, que sou eu mesmo. Leonardo Jesus.
Palavra da salvação.
A palavra da salvação.
Que eu esteja convosco.
Ele está no meio de nós. Em algum momento,
olha aí.
Não agora.
Em algum momento, não agora.
É que agora a gente está na pandemia e não pode aglomerar. Mas em algum momento ele estará no meio de nós.
Boa.
Hoje nos reunimos, fazemos esse grande crossover. O crossover mais esperado da grande nação da Bigalhaça, aqui da região da grande Florianópolis. Quiçá do mundo. O maior crossover aí. Muito maior que Crise nas Infinitas Terras. Muito maior do que Carlos Alberto de Nóbrega no programa do Marcelo Adnet na Globo. E hoje nós todos nos reunimos aqui. Aconteceu.
Eu tô me pensando aqui também, falei, caralho, isso aconteceu.
Aconteceu. O Márcio Smelling fez a Velha Surda da Praça e o Carlos Alberto de Nóbrega apareceu na Globo. Naquele Fora do Ar, acho que é.
Tu tá ligado que no primeiro programa do Carlos Alberto, no SBT, o Silvio Santos apareceu no programa dele?
O Silvio Santos, ele deveria vir no Bufotalk, mas como ele não dá entrevista, porque uma cartomante disse que ele ia morrer depois de dar uma entrevista, aí ele tá por aí ainda.
Foi, ia ser incrível. Vai tá, gente. Vai.
Mas nós estamos aqui hoje reunidos para debater Falcão e o Soldado Invernal, que recentemente aí acabou na Disney Plus. O primeiro momento eu vou perguntar, sem detalhes só. Michael X, o que você achou da série?
Gostei. Eu quero.
Felipe. Agora é só gostei ou não gostei.
Ah, ok.
Felipe.
Mais ou menos.
Eu também tô com mais ou menos. E aí, trazendo o sistema de votação da Bigalhaça, eu direi é Michael X. Michael X, mesma coisa, mesma pergunta. Porém, entretanto, contudo, todavia. No Bigalhaça, nossa nota de aprovação sobre os filmes, ela vem com purezas. Sendo um para não gostei, 2 purezas para gostei e 3 purezas para puta que pariu, que sensacional, maravilha, obra-prima, 2 Oscars. Então, quantas purezas essa série merece para você?
2 purezas, apenas.
Opa, já mudou. Você vê que com as purezas a dinâmica já mudou, já temos uma outra perspectiva da opinião do Mike sobre a série.
Mas é que
Felipe, quantas purezas? Calma. Nós já vamos discutir.
Felipe. Eu daria 2.
Eu também daria 2. Mas vai. Diga.
Nossa, eu achei que eu tava fora da curva, mas porra, tá bom pra caralho, então.
Aí que quando passou a ser pureza, aí a pureza une o pessoal.
Eu ia só falar que pureza muda a perspectiva de qualquer lugar. Se tu tá com uma gatinha sem pureza, é uma coisa. Se tu tá com uma gatinha com pureza, é outra, completamente diferente. E eu não tô falando de pureza, né? Da pureza da gatinha, eu tô falando da pureza refrigerante.
Ok.
Ok, vai.
Ok. Então tá, Felipe, você que chegou aí, então abra os trabalhos. O que que me fez dar duas purezas, ou simplesmente dizer mais ou menos sobre essa série?
Sério que vai conversar comigo? Você tem certeza?
Claro, tu é o cinéfilo da galera aí, cara.
Sapateia em cima daquela série agora. Tu falou na última gravação do Bigualhoça, você disse ontem, quando estávamos reunidos assistindo o Oscar, através da grande missão que era a sala de conferência, você disse, eu tenho tanta coisa pra falar, eu digo, então já vou começar contigo. Nós aqui hoje vamos ser só pra dar uma mão.
Como vocês são? Então, vocês assistem Oscar?
A gente assiste Oscar, Globo de Ouro, People's Choice Awards, não sei o que Awards, tudo que é premiação menos o Emmy, que a gente não gosta muito de música. Porque ambiente de música é ambiente de droga!
É ambiente de droga!
Isso eu já sabia. Bom, então, vamos lá. Digamos assim, a primeira coisa que eu acho importante é que qualquer coisa Marvel Disney tem um, vamos chamar de um hype, assim, gigante, sabe? Um nível de propaganda que chega assim, imbecil, assim, sabe?
Sim.
E aí a gente tem uma, vamos dizer assim, um problema que eu acho que eles mesmos criaram, que é uma crítica que eu tenho de maneira geral a filmes da Marvel, que é o fato de que eles criaram uma fórmula de filme de ação, que é uma ação comédia, sabe? E que eu acho que eles meio que deram uma estragada no mercado de forma geral, sabe? E aí... Não, mas eu acho que é pra mim isso é relativamente evidente, assim. E aí quando você...
Não discordo, não discordo.
Quando você tenta fugir disso, você tem filmes que as pessoas não gostam, que é ruim, porque, ai, mas ah, o outro era melhor, e assim... Isso se baseia muito na frase que eu ouvi diversas pessoas de que o Deadpool era o melhor filme da Marvel.
Quando todos porque nós é sabemos engraçado. Que o melhor filme da Marvel é o Capitão América 2 e o Soldado Invernal.
Junto com o Guardiões da Galáxia, o primeiro.
Que é o mais engraçado.
Exatamente.
Eu gostei mas de Thor Ragnarok também.
Então,
não. Mas é que o Thor, ele tem três filmes com que ele não se ele não soube onde ele ia fazer. Porque o primeiro até vai. O segundo, eu sei que o Felipe gosta por uma questão da formação lá do Elfo, lá. Mas a história, o 2 é muito chato, cara. O 2 é muito chato. E aí o 3, tipo, foda-se o tom do primeiro e do segundo filme. O terceiro é uma zoeira, foda-se. Botaram na mão do Taika Waititi, do Wakaki lá e foi.
É que eu tenho um problema muito sério com um filme que fala sobre o Apocalipse e é a maior comédia da Marvel. Entende?
Tá, entendi. Saquei o ponto.
Sabe? Então, tipo, o teu filme se chama Ragnarok, que é basicamente a destruição do teu mundo como ele é. E tudo bem que o filme propõe que seja que tenha uma ideia de renascimento e tudo mais, ótimo, sabe? Mas é o Apocalipse, cara. É, tipo, é a destruição do que tá... do que existe, da maneira que você vive. E isso é o filme mais comédia que tem, praticamente, dos últimos filmes todos. Entende? Claro. Eu acho que, sei lá, me incomoda um pouco isso.
Sabe? Ok.
Até porque eu acho que, assim, o Thor palhaço que a gente vê nos filmes nunca existiu nos quadrinhos, por exemplo.
Sim,
nunca,
verdade.
Tipo, nunca, sabe? E aí e assim, mas é ruim o que ele faz? Acho que não. Acho que, tipo, você pode fazer um filme, um seriado ou qualquer coisa que, tipo, que fuja completamente disso. Sabe? Isso não é o problema. Mas acho que, então, sei lá, precisava ter uma pegada um pouco melhor, assim. Porque eu acho que o Guardiões da Galáxia nunca foi um grupo de super-heróis que se levou a sério, entende? Então quando você faz um filme absolutamente palhaço, medonhamente, assim, sabe? Em que, tipo... Em que eles ficam falando, sabe? Funciona, porque ele é muito engraçado, porque eles não se levam a sério, porque, tipo, você não espera que eles salvem o mundo porque é certo. Você, tipo, eles vão lá e fazem umas cagadas fenomenal, e eles, tipo, e funciona, porque é eles, assim, sabe? Até eles
conseguirem... da natureza, né? Da natureza deles ser assim.
Sim, até que você consegue fechar o troço todo. E o Thor nunca foi isso, sabe? O Thor nunca foi um cara palhaço, sabe? Sempre teve um negócio da... Tipo, o Thor, digamos assim, se aproximaria muito mais de uma participação num seriado do Vikings, entende? E se tu parar pra pensar, não tem ninguém naquele seriado que seja palhaço. A coisa mais próxima verdade, disso é os caras malucos, sabe? Os caras que são engraçados no Vicky são os caras louquíssimos, assim. E, sei lá, né? Não é uma coisa que, pra mim, feche tão bem assim. Como, por exemplo, tu ter um humor no Homem-Aranha é super, é tipo, cabe, sabe? Porque não, funciona, porque ele é um personagem mais leve, mais engraçado, tá? Mas, então, continuando nisso, eu acho que ali, eu acho que já tem uma situação que é o Falcão e o Soldado Invernal é um seriado de drama.
Sim.
E aí eu acho que já o troço... Porque ele é um drama com momentos de ação, e eu acho que o drama... É... Não... Eu acho que ele não tá bem encaixado nesse seriado. Porque metade do drama é eles fazendo sessão de psicólogo, sabe? Eu falei pro Jesus outro dia que saiu um meme que tem uma foto com a Feiticeira Escarlate, o Falcão e o Soldado Invernal, e aí tava escrito embaixo: a Marvel fez dois seriados que poderiam ser resolvidos com as pessoas indo no psiquiatra.
Pode crer.
E aí eu fiquei pensando, cara, né? Tipo, não vi ainda, vou ver. E depois de ter assistido o Falcão e o Soldado, eu vou concordar plenamente com aquilo ali.
Mas porque é muito isso.
Um pedaço desse seriado é isso, é eles indo no psicólogo. E eu acho que eles têm traumas pra resolver isso, tipo, sem discussão. Mas isso se tornar a ideia principal, e tu não... Tá, mas como é que tu vai lidar com isso, sabe? E eu acho que o Soldado Invernal lidar com isso, porque ele é um cara que matou muita gente, e ele quer tentar de alguma forma tirar isso dos ombros dele, eu acho que é uma coisa muito boa, mas... O Falcão vai lá junto e fica lá tendo dramas e dramas e fica numa história que tem a ver com a família dele, com a história do passado deles, e ele ainda joga ainda no rolo toda a questão dele ser um herói negro, que a gente tá, tipo, nos últimos anos nos Estados Unidos a gente tem uma série de movimentos muito fortes, sabe? O Black Lives Matter, para citar o maior, né, que movimentou não só a população geral, mas tipo as pessoas que estavam nos esportes, que pararam jogos, que foram falar. Então rolou um movimento muito grande, assim. Então o Falcão levantar essa questão no seriado, eu acho sensacional. Entende? Ele trazer a ideia da... Eu posso dar spoiler?
Pode.
Ele trazer a ideia do Capitão América Negro, que é um cara que não é reconhecido e que é uma coisa que eu já tinha lido nos quadrinhos, né? Então, é Isaiah? Não lembro o nome agora.
É
alguma coisa isso. Assim, né? Uhum. E aí ele tipo, dizer, não, cara, você tem que ser reconhecido. E ao mesmo tempo, tu ter ele no seriado dizendo, não, cara, não vale a pena. Eu não, tipo, não vou fazer isso. A América nunca vai nos aceitar. Nunca vai aceitar que eu existisse, entende? E eu acho que isso é muito bom, porque você vê que o cara, o Falcão vai lá e diz, não, cara, nós vamos conseguir, nós vamos mostrar que nós podemos, assim. E eu acho que talvez essa seja a parte dramática do seriado que eu acho que tá muito boa, sabe? E aí chega na parte do vilão do seriado, que é aquele bando dos apátridas, que tem uma luta que eu acho que... É muito real dentro do universo que a Marvel propôs no cinema, que é essa ideia de que tem um monte de gente que voltou depois dos filmes do Vingadores, da história de que eles conseguiram reverter o efeito da manopla, e que essas pessoas estão sem uma vida, estão soltas, sabe? O que aconteceu com essas pessoas, né? E só que eu acho que isso é tão distante no seriado, sabe? Aquela fala dele no final, quando ele dá aquele discurso no final, me fez eu me dar conta disso. Eu não tenho pena daquelas pessoas o seriado inteiro. Eu me dei conta disso quando ele deu aquele discurso. Porque pra mim elas eram ninguém.
Faltou elas uma. Tu acha que faltou uma representação disso? De que, sim, o real do drama de quem tava precisando se repatriar. Acho que é um dos termos que eles usam.
É, exatamente. Tipo, eu saber quem são essas pessoas, eles terem contato com elas. Tipo, eles até tiveram, tem uma cena, mas aquela cena que eles vão lá pra aquele centro daquele abrigo, é basicamente pros caras quebrarem o abrigo na porrada 2 minutos depois.
Uhum.
Entende? É uma coisa meio, é um centro de refugiados genérico aqui na Europa Oriental, sabe?
É, aí acaba que o que a gente tem mais próximo de um processo de repatriação tá no, daí acaba estando no seriado da WandaVision ali, que é a moça aquela que tem poderes aqui, tava no filme da...
Monica Rambeau.
Isso, a Monica. Que é, mas ainda assim, tipo, ela volta anos depois, mas ela já tem um cargo garantido dentro da SWORD. E acaba sendo o que mais próximo a gente tem de alguém que voltou e precisou se reencontrar. Porque, de resto, realmente a gente não tem. A gente tem os apátridas, que de repente todo mundo tem super soro tirado do cu, Batman.
Peraí. E aí tem uma outra coisa que... É que tem uma outra coisa que me fez pensar no seguinte. Eu falei isso pro Jesus ontem até. A gente, lá no Migalhoça, a gente fez recentemente um programa sobre o Príncipe em Nova York 2. E, digamos assim, o grande trunfo do Príncipe em Nova York 2, que talvez eu acho que é a melhor coisa do filme junto com o Wesley Snipes dançando, é o fato de que eles puxam as pessoas que fizeram antes. Então, ver aqueles personagens de novo, ver se aconteceu alguma coisa com eles, ver eles de novo, sabe? Aquilo é muito legal ver isso, sabe? Então, quando eu comecei a ver o Falcão e o Soldado Invernal, e aí eles trouxeram o Barão Zemo, eles apresentaram a prisão dos super seres, eles foram pra Madripoor, que são coisas que quem lê quadrinho sabe que esses lugares existem. Eu até, tipo, eu realmente fiquei esperando que eles encontrassem o Caolho em Madripoor, se vocês sabem a referência.
Eu só sei porque tu comentou numa conversa em off que a gente teve, não sei se o Mike sabe isso.
Não, conheço um cara que na rua que é Caolho, só, achei que era ele, mano.
Não, ele já mas foi pra Madripoor?
Não, não me lembro.
Então, Madripoor faz parte da Marvel porque teve um personagem que nós conhecemos carinhosamente como Wolverine, que morou durante anos em Madripoor, sendo um guarda-costas chamado Caolho.
Ah, eu não sabia dessa história do Caolho, eu sabia que ele morava lá, mas
Então, ele morou, ligado, inclusive ele usava um tapa-olho.
Mas de bobeira, fake. Assim, ninguém arrancou o olho dele?
Não, era fake.
Porra, era um cosplay de Nick Fury.
Que porra é essa, velho?
Caraca. Então, mas é que esse momento, tipo, de sumiço do Wolverine é uma coisa que tem na história. Inclusive, eu tenho algumas dessas revistas aqui em casa, e é, inclusive quem desenhou tinha uma pegada completamente diferente, assim. O Wolverine realmente parece ser um cara de submundo, ele era um cara, tipo, desarrumado. O traço da história em quadrinhos tinha uma coisa mais suja, sabe? Tinha uma coisa mais sombria, e era uma coisa de... Ele tentava, tipo, digamos que assim, ele vivia no submundo e tentava meio que seguir meio que um código dele, assim, do que era certo e errado, e ele vivia naquele lugar ali, sabe? Sendo um assassino. E é isso aí. E a vida continua, entende? E foi um pedaço da vida dele, e aí, tipo, eu conheço Madripoor por causa disso. Então, quando apareceram esses elementos... Inclusive, depois apareceu as guardas lá de Wakanda, né? Então, pra mim, esse seriado foi digamos assim, ele revisitou várias coisas que eu já tinha visto e que eu gostei de, tipo, olha só elas ali, né? E, tipo, tem uma razão pra elas estarem ali. Ah, eles chamaram o Zemo, e o Zemo agora é um personagem que tem um pouco mais de profundidade, um personagem que, sabe, um pouco melhor trabalhado, que, inclusive, apareceu numa cena com uma roupa mais parecida com a clássica, dele do quadrinho, que a ideia dele ter uma máscara roxa com um negócio de pele aqui em volta no pescoço, que tem uma cena que ele faz isso, né? Que ele tá com um casacão dele que tem aquele negócio branco aqui no pescoço, sabe? Então, pra mim, teve esses momentos que eu gostei, sabe? Mas eu acho que, sei lá, acho que é uma tentativa de fazer um drama que não funciona tão bem, sabe? E que ficou muito tempo nesses... Eles tentaram dar problemas normais pros caras. E eu acho que se arrastou a questão mesmo do escudo. Ah, eu acho que se arrastou horrores, sabe? E até colocaram aquele outro personagem novo, fazer inclusive... Ah, outra coisa que eles puxaram é a mulher que contrata o Capitão América novo, que vira o agente americano, que ela é... O nome dela, ela é uma personagem que era ligada à SHIELD nas histórias em quadrinhos antigas, que o Nick Fury era branco. Que não era o Samuel Jackson. Sim.
Ah, tá, tô ligado.
Ah, porque o Samuel Jackson faz, digamos assim, a gente tem um... Isso surgiu quando saiu aquela... Vamos chamar de atualização dos Vingadores e da Marvel, que surgiu ali nos anos 2000, que chama Os Supremos, eu acho que é o nome, em quadrinhos. Sim. E aí todo esse universo da Marvel foi baseado nessa ideia. Tanto que o Nick Fury não era negro. E a partir dos Supremos ele se tornou. Inclusive um personagem muito parecido com o Samuel Jackson no quadrinho já. Então meio que tipo, era a escolha certa, né? Que tem que ser ele que vai fazer. Mas então, aquela personagem, a Condessa, ela, eu lembro dela de histórias outras, assim. De histórias do Nick Fury da década de 70. 60, assim. A Condessa Val. E aí, tipo, então pra mim fez, tipo, foi legal ver esses personagens brotando, assim. Sabe? Pra deixar a história mais profunda. Mas aí a gente cai nessa coisa de que será que a pessoa média que assiste filme da Marvel tem esse nível de referência pra saber o que, que é Madripoor, pra saber o que, que é, quem que é a Val, quem que é a Condessa Val, de não sei o que, qual é o resto do nome dela, né? E aí eu acho que tem um problemite ali, assim. E eu acho que seria basicamente isso.
Tem que fazer um workshop agora pra estar assistindo as coisas da Marvel.
Me vejo obrigado a concordar com o palestrinho.
Parabéns, Felipe. Você já é o palestrinha do Bigalhoça e o palestrinha do Fonari.
Não, mas eu gostei. É porque, assim, na verdade, eu acho que... É porque, assim, a Marvel... Ela...
Já que tu vai começar, tu já engata também o que tu gostou, o que tu não gostou da série, tá?
Tá. Eu disse pra não me deixar falar primeiro, hein?
Não, mas era isso mesmo que eu queria.
Não, mas era isso mesmo que a gente queria.
Felipe, tu tem 3 apartamentos só de gibi da Marvel, mais 3 apartamentos só de gibi da DC, que eu sei, né? Já tô abrindo aqui pra audiência saber também.
Ele tem só que tu sabe, foda o que ele tem que tu não sabe, é isso?
Não, ele tem aquele, sabe aquele negócio de depósito que os caras alugam que tem em Porto Alegre? Tem um que tem uma ala chamada Felipe Otero lá.
Não, tem um aqui.
Que é só dele.
Não.
Tem um aqui? Aqui, eu já não sabia. Ó, vice. Eu já trouxe o Felipe pra ser o primeiro a falar, porque ele é o que tem mais referência do que nós. Ele tá lendo gibi desde a década de 80, porra.
Eu nasci na década de 80, né? Então, porra.
Eu tava ocupado na década de 80.
Então, eu queria comentar que, na verdade, colaborou muito o fato de que meu pai gostava de quadrinhos, então eu vi muita coisa que ele comprou.
São coleções mais antigas ainda.
Eu tenho guardado aqui, tipo, as primeiras coleções da Abril, tipo, Super Aventuras Marvel, Capitão América, o Homem-Aranha, desde o número 1 em formatinho.
Olha.
Isso é...
Então, por isso que tu veio. Tu veio pra ser o palestrinha porque tu tem a referência. Mas vai, Michael. Seja, se tem esse momento, palestrinha.
Tá, eu acho que a Marvel, em algum momento, eu acho que ela peca em algumas coisas. Porque, assim, tem muita gente de gerações, como a do Léo, por exemplo, ou até a minha, que, tudo bem, que vai tudo de acordo com referências, né? Por exemplo, o Felipe teve a referência do pai dele com a questão dos quadrinhos e tal. Mas eu acho que às vezes a Marvel ela quer introduzir uma referência muito profunda e acaba sendo muito raso. Então, por exemplo, assim, Madripoor teve 2 episódios e acabou, entendeu? Então, das duas, uma, cara, ou tu faz uma parada mais estruturada, ou então tu não faz. Essa é a minha opinião. Porque é legal, foi massa, Madripoor, eu tô ligado, teve a história aí do Wolverine. Mas eu achei, assim, que nesse sentido, eu acho que às vezes a Marvel dá uma rateada, assim, saca? Que foi um pouco diferente na questão da WandaVision. Eu me senti mais, como é que eu vou dizer, mais introduzido à origem da Wanda no WandaVision do que no Era de Ultron, né? Que realmente foi isso que aconteceu, enfim.
É muito superficial na Era de Ultron.
Sim, justo, mas no WandaVision, evidentemente, deram mais ênfase pra isso, né? Porque tinha um contexto. O problema é inserir no contexto. Ah, Madripoor, beleza, o Zim foi lá, mataram a mulher lá e acabou. Quem foi que matou, Eu não sei, cara, ficou raso. Pra mim, eu achei que ficou meio raso. Assim, não... Tipo, Madripoor era uma cidade que eu conhecia só dessa parada do Wolverine, mas eu não sabia o que rolava lá. Eu não tenho essa referência do quadrinho da Marvel pra saber. Então, pra mim, acabou sendo muito raso, entendeu? Mas enfim, quando, nos primeiros episódios eu gostei, o primeiro episódio foi meio legal, tal, Falcão metendo a porrada em todo mundo, aquela coisa toda, e apareceu o vilão lá da o primeiro vilão, que depois apareceu no último episódio, né? Eu achei que aquele cara ia ser o vilão, achei que aquele cara ia aprontar várias confusões, mas no fim das contas só apareceu nos dois últimos episódios depois. Cara, se eu não me engano, ele é um lutador de MMA, ele é o Jorge St-Pierre, não é?
Acho que aí quem tem as referências do MMA é você.
É,
tá. Peraí, tá, St-Pierre Falcão. Vamos botar aqui no... Vamos aqui no...
Põe no Yahoo respostas aí agora, quero ver.
É ele mesmo, cara. É o Jorge St-Pierre. Ele apareceu no... Ele é um lutador de MMA aposentado já. E ele apareceu aí no filme, cara. Na hora que ele deu a primeira... Eu falei, cara, eu já vi esse maluco em algum lugar e eu não lembrava de nenhum filme, né? Mas eu falei, não, é por causa do MMA. Ele é um lutador de MMA aposentado já. O Jorge St-Pierre é multicampeão, já ganhou várias vezes aí e tá. Aí eu falei, porra, o Jorge St-Pierre, caralho, velho, vamos botar ele massa e tal. Eu acho que vai ser um vilão legal da história e tal, porque o cara luta real, né? Ele não é simplesmente só ator pra fazer coreografia. O cara luta real, tem as manhas e tal, acho que vai ser legal.
Ele não usa dublê.
Não usa dublê, exato. E aí passou simplesmente. O primeiro episódio apareceu aquele Capitão América cagado lá. Queixo quadrado, que eu já queria que desse um tiro na cara dele no segundo episódio, porque tava chato demais já. Mas daí depois eu acabei me conformando. Não, achei chato. Não, achei chato, na moral. Mas assim, depois eu entendi, né? Os dois primeiros episódios já tava agoniado. No final do segundo episódio, eu falei assim, beleza, vou matar ele. Agora vai. Bom, super soro, vou matar o cara. Aí, porra, é isso aí. Cabeça na parede, é isso aí. Arrasta no muro de salpico. Eu já tava assim, arrasta no muro de salpico. Agora vai. Agora vai, Brasil. Aí não, aí depois ele toma um soro. Eu falei, puta que pariu, não vai morrer. Aí, mas beleza, depois eu me conformei. É, o melhor pra mim do seriado foi o Bucky. Foi um personagem
Bucky!
Eu gostei,
cara. Só pra contextualizar pra ti, mais rapidamente, aqui abrindo parênteses.
Pois não.
Felipe, Thiago, irmão dele, tá bom, outro membro do Bigualhosa, a gente, né, frequentava muito o cinema quando isso existia, né? Podia aglomerar a gente lá. Sim. E desde que se soube que ia ter o Bucky no Capitão América 2, que era o foco do negócio, toda vez que passava um trailer ou qualquer coisa do tipo e nós estávamos juntos, o Thiago principalmente era o principal incentivador da gente fazer isso.
O Thiago era o principal incentivador.
Gritava, Bucky! Inclusive, quando fomos assistir o Soldado Invernal, o gerente do cinema estava na sala também. E a gente gritou e ele ficou, ele virou pra trás pra ver se ele descobria de onde é que veio e não descobriu.
É porque eles estavam procurando as crianças do cinema, né, Leonardo?
Ah, se for pra falar sobre criança e cinema, não vou nem te contar a história de nós assistindo Teen Titans Go no cinema.
Melhor filme.
Ai. Pensa numa fileira com quatro barmanjos e um monte de cria espalhada com os pais. E toda referência possível era. E as crianças falaram, meu Deus, o que tá acontecendo nessa sala?
Não julgo. Faria mesmo. Não julgo.
Mas vai, continua. O Bucky é a melhor coisa da série.
Cara, eu gostei bastante. Eu gostei bastante dessa parada do Bucky. Eu achei que... Eu concordo um pouco com o Felipe, que, tipo assim, foi... Eu só achei meio esquisito, tipo assim, ó, do nada o Bucky foi preso, e depois o Falcão foi lá, soltou, e os dois estavam na terapia. Isso eu achei meio nada a ver, assim. Eu achei a parada, tipo, muito aleatória, mas muito aleatória.
Aquilo foi.
Inclusive, aquela cena dos dois de coxa na cadeira, que eu ainda não entendi pra que fizeram aquilo.
É fazer tesourinha. O que é, velho? Estão colando velcro, os dois, porra, que é, mano?
Não, mas é que, sinceramente, assim, eu achei aquilo tão gratuito, assim, tipo, tá? Por que não botou, sei lá, um de cada lado da mesa, e aí eles tinham que segurar uma mão do outro, tinham que olhar um no olho e falar as coisas, sabe? E fazer aquele negócio, eu achei tão bobo.
Mas, é, sabe, eu achei meio nada a ver também aquilo lá, não precisava, foi uma cena totalmente... aleatório, que não tinha necessidade nenhuma. Mas eu achei legal a parada de ele ter a redenção, né? Na verdade, durante os filmes, ele já tinha um pouco disso, de querer se redimir das coisas que ele fez e tal. Até porque ele tava sendo controlado por outras pessoas, enfim. Eu achei massa essa parada, mas, enfim. Eu gostei do Bucky, eu acho que foi um dos personagens que me agradou bastante. Eu acho que foi o personagem que mais me agradou. Eu concordo com o Felipe, também teve uns pontos de comédia. A Marvel vem fazendo isso com frequência, que às vezes é desnecessário, em alguns momentos eu acho que não precisa. Mas eu achei que dosaram bem, assim, essa questão da comédia. Mas assim, cara, no fim das contas eu acabei gostando. Eu achei o vilão do filme muito raso, mas muito raso. Esse negócio dos... como é o nome?
Apátridas.
Apátridos, isso, obrigado. Eu achei legal o conceito, achei massa, só que, porra, eu achei muito raso, velho. Não é que nem o Thanos assim, ó, não, quero metade do mundo tomar no cu, porque não tem recurso pra todo mundo. Beleza, achei não, massa.
E o Thanos vinha vindo já desde o primeiro Vingadores, a cara dele já tava aparecendo, né?
Exatamente, porra, mete medo, entendeu? Aí botaram uns carinha, puta, parecia o Power Ranger, maluco, se juntasse os caras tudo lá, na moral. Não parecia...
Sério, gostaria sério. De fazer, não, fazer um adendo ao seu comentário, Michael, que pois é o não. seguinte. A gente viu já alguns filmes do Soldado Invernal chutando bundas, assim, grosseiramente. A única pessoa sim. que conseguia bater nele era o Capitão América. E ainda assim, apanhava junto, sabe? Era um pega. E aí tu me põe Soldado Invernal pra bater nos aleatórios, que tudo bem, tá um super soldado. Mas não tem um décimo do treinamento de combate que aquele cara tem. E ele passa trabalho.
É, isso também eu achei meio esquisito.
Eu achei porque, tão esquisito.
Eu quero só abrir um parênteses, só pra fazer uma analogia com essa cena, com Dragon Ball. Dragon Ball, The Battle of Gods. Não, The Battle of Gods não, do Freeza lá, esqueci o.
A Ressurreição de Freeza.
Ressurreição de Freeza. Por que o Freeza tomou um pau? Porque ele tava naquela forma dourada. E aí, só que ele tava há pouco tempo, ele não tava dominando a forma dourada. Então, por isso que ele tomou um pau. Concorda, Leonardo e Felipe? Não sei se o Felipe assistiu.
O Felipe não é muito Dragon Ball.
Tá, mas Leonardo, concorda que eles, inclusive, não, falam isso concordo. No longa. Falam
isso ele não no longa. Ele não tinha um tempo de adaptação àquela forma.
Exatamente.
Controle aí, de ki e essas coisas.
Exatamente. Uma pessoa vai lá, toma o soro e já sai lutando Kung Fu, Taekwondo, Karatê, já sai fazendo os bagulho tudo, concordo plenamente com o Felipe. O Bucky é um chutador de bundas nato, até porque ele tem treinamento militar e as pessoas são as pessoas ordinárias do mundo normal.
Tem treinamento nato, mas tava lá no meio da luta, de repente, meu braço caiu aqui.
Mas aí, pô, mas o Wakanda sacaneou ali.
O Wakanda botou um eject ali, ó.
É, porra, botar...
Não, mas na dobrinha aí... do braço aqui, ó.
Mas aí, me desculpe, mas isso é o pensamento que eu esperaria de um personagem tipo Batman. E eu sim. acho que lá dentro de Wakanda tem gente que pensa que nem o Batman.
Exato. Não,
a gente vai te dar um braço... Ver. A gente vai te dar um braço maravilhoso que destrói paredes. Mas a gente vai ter um botão de eject, tá?
Não,
e
pareceu...
a gente não vai te contar.
É. O braço do... Não, pera, o braço do Buck é o... Nem aquele...
Da senhora aqui. Marocas. Do Buzz Lightyear.
Não, o braço do Buck. O pior é que apareceram memes que era o braço do Buzz Lightyear lá, como senhora Marocas.
É, exatamente.
Mas o braço do Buzz Lightyear, o braço do Buck, era tipo aquele plano de contenção da Liga da Justiça do Batman. Tinha o sim. anel amarelo, tinha a kriptonita e de repente tem um eject no braço do Buck.
Tipo, não, sabe o que parece o braço do banco? O Wakanda fez que nem aquele sistema de segurança de carro, tá ligado? Tem um botãozinho bem pequenininho que se um ladrão pegar, ele corta a gasolina no meio do caminho, sabe? Fizeram a parada mais ou menos isso, assim. Mas assim, cara, eu achei o Bucky, pra mim, foi o melhor personagem da série. Eu gostei bastante, assim, da construção, do fato dele querer ser de mim lá, de comer um sushi com o velhinho lá e, pô, ficar meio arrependido, eu achei legal. Eu acho que isso também mostra, foi um pouco mais dark, assim, o seriado. Cara, o Falcão, vou dar spoiler aqui, o Falcão se tornar o Capitão América eu achei legal também, eu concordo com o Felipe com um negócio, pô, né, Capitão América negro, ele foi lá falar com a Zaya e trocou ideia, teve todo aquele dramalhão, e teve um negócio com o barco também lá da irmã dele, que pra mim, acho que teve muitas partes daquilo ali pra mim, também foi meio desnecessário, acho que focaram muito naquilo dali em algum momento. Mas foi legal, eu achei massa também, porque daí tem que ter uma parte dramática da parte dele também. O Zemo eu achei muito massa ter voltado, eu achei que legal. Eu só achei um pouco pena, até porque ele não teve tanto tempo de tela assim pra poder explorar mais o negócio do capuz roxo, vermelho, que sei lá, magenta.
É roxo.
Roxo. Pra explorar o capuz roxo e tal, pra poder ter mais ação, mas logo em seguida...
É o 77 da Luxpola.
Obrigado. É o idosa
após 70 da Luxcola.
É o preguicinha, é o cor preguicinha da Luxcola. Mas eu achei massa, assim, cara. Eu curti bastante. Só a parte do vilão que, cara, dos vilões, né? Eu não sei se pode ser mais de um ou se é muito focado naquela menina lá.
Não, mas... deixa que eu vou falar mais um ainda.
Tá, e eu achei meio cagado, assim. O vilão foi muito, muito raso. Muito, muito raso, assim. E eu concordo muito com o Felipe. O Buck com treinamento militar, tipo, passou trabalho. E eu fiquei muito puto quando o John Walker lá...
o John Walker.
John Walker tomou o soro e... Puta merda, nada a ver. Eu sei que tem isso no quadrinho, né, Felipe? Eu não sei se...
Eu vou te dizer que as histórias do agente americano eu não vou poder ajudar porque eu não li.
Tá? Pô, agente americano me parece muito o episódio do Fucker and Sucker, tá ligado? O agente americano.
É que na real eu acho que o agente americano é uma coisa mais, vamos dizer, essa coisa realmente tipo a versão dark, sabe? Eles querem um Capitão América pra fazer Black Ops. Entende?
Ah, fazer o serviço por fora.
Não, mas é que assim, se vocês lembram do filme do Capitão América e o Soldado Invernal, a grande discussão do filme é exatamente isso. O cara diz, não, eu sou o Capitão América, eu tô lutando pelos ideais do país. E o cara, e os chefes dele dizem, não, tu é o nosso soldado Black Ops.
Sim, várias vezes eles mencionam essa palavra de Black Ops.
E sim, e aí o cara chega e diz, não, cara, eu não sou, eu não quero ser essa pessoa, sabe?
Tu só tá aqui pra ir em país que tem petróleo e redemocratizar eles.
Pois é.
tipo Rainha Elizabeth.
É que a Michael, só pra fechar assim, concordar com o teu argumento, o filme do Pantera Negra, a gente tem um vilão que é um vilão que à medida que o filme vai indo, tu percebe que ele é um cara que passou uma série de dificuldades, e aí quando você vê que ele diz, não, eu quero usar os recursos de Wakanda para lutar a favor das pessoas negras no mundo inteiro, porque chega de nós sermos oprimidos por sermos negros. Tá?
Sim, sim.
E aí eu vejo que esse personagem, como a personagem dos Apátridas, a gente tá falando de uma pessoa que se vai a um extremo, mas por uma, digamos assim, por uma ideia que parecia boa na sua gênese, isso. Entende? E aí sim, eu acho que esse seriado não consegue fazer isso. A gente não consegue... Não. Digamos assim, a base do argumento, é claro que é distante, mas a base do argumento é a mesma, inclusive eu te diria que a dimensão do argumento é a mesma, porque supostamente ela está representando metade do planeta, porque metade do planeta voltou, né? Então a gente está falando de, sei lá, pelo menos 1 bilhão de pessoas aí que devem pensar como ela, né? Então assim, e aí? E quem são essas pessoas? E a gente não consegue ter essa simpatia por ela, entende? Ela entra na mesma fórmula, entende? Ela é a pessoa que se torna terrorista, mas que tem a luta dela não é ruim. Ela não tá lutando pra ficar rica. Ela não tá lutando pra dominar o mundo. Ela tá lutando pra que as pessoas tenham casa. Só que a gente não fica... A gente não gosta dela.
Eu queria deixar claro aqui que não necessariamente, eu, na minha opinião, né, eu acho que não necessariamente um vilão ele tem que ter um ideal para ser um vilão, né? Ele pode ser simplesmente só um filho da puta que quer matar todo mundo por algum motivo, beleza, só que...
Coringa.
Não, Coringa tem, pô, eu tive esse mesmo sentimento com o vilão do que o Felipe falou do Pantera Negra, porra, eu não... Quando eu fui ler o Piada Mortal, eu falei, caralho, velho, mas porra, o bicho passou por tudo isso aqui, por isso que ele é o Coringa. Eu falei, caralho, agora sim tá fazendo sentido. Porque pra mim o Coringa era só um maluco que queria cagar com a vida do Batman. Pra mim era só isso, entendeu? Mas não, depois tem um enredo, tem um contexto. O cara quer ser filha da puta, beleza, tem que ter um contexto, ok. Mas esse contexto que colocaram nesse vilão do seriado, cara, eu achei muito, muito, muito superficial. Eu não sei se eles queriam fazer, tipo, mini Thanos. Eu não sei, cara. É meio esquisito. Eu achei muito, muito estranho. Mas, assim, no fim das contas, eu gostei. Gostei dos efeitos visuais. Disney sendo Disney, né? Marvel sendo Marvel. Eu gostei das cenas de luta. Eu, como eu sou um não atividade, mas sou artista marcial, mas gosto das cenas de luta, gosto de ver a pancadaria comer solta, mas assim, tem o lado dark que eu acho que poderia ser explorado um pouquinho mais, mas não dá pra exigir muito isso da Marvel, porque a Marvel é muito diferente da DC nesse sentido. Mas assim, no fim das contas eu gostei, cara. O episódio final também achei meio, tipo, muito com historinha inacabada, só pra mostrar, tipo, o final feliz, sabe? Mas no fim das contas eu curti. Eu curti o seriado, foram 6 episódios que eu me diverti, exceto com o queixinho quadrado lá.
Bom, eu particularmente também, né, gostei mais ou menos. Mas eu acho que pra quem gostou dos filmes do Capitão América, ele tem a pegada que o Capitão América tinha, que é a questão política. Afinal, ele é o Capitão América. O primeiro filme, ele vem pra ser o símbolo norte-americano contra Hitler. Depois, no segundo filme, a gente descobre a Hydra por trás da SHIELD por quase 80 anos. E o terceiro filme, que nós temos um acordo de Sokovia também, que, né, política pura sempre. Então eu acho que a série, nesse compromisso com os filmes, ela funciona muito bem. E a gente também teve o retorno da Sharon Carter, que era uma coisa que eu não sabia bem como isso ia funcionar, e talvez agora tem teorias de que ela seja o mercador do poder. Que é o cara que nos quadrinhos dá o soro do super soldado pro John Walker. Sim. Mas particularmente eu esperava mais de coisas como a SWORD. Eu esperava saber mais sobre nessa série. E eu também esperava, talvez, uma participação do Capitão América velho. Porque, afinal, ele ainda morreu, ele só tá velho. Né?
Sim. É verdade.
Mas, a grosso modo, não tem muito mais o que dizer. Eu acho que o resto já é isso aí mesmo que foi dito. Porque o uniforme ficou foda pra caralho, foi feito em Wakanda. Toda a questão desse debate do Capitão América negro... E toda essa questão das lutas negras estão ganhando cada vez mais força em produções audiovisuais, né? Porque, por exemplo, no Bigualhoça a gente falou sobre os 7 de Chicago, alguns já assistiram Judas e Messias Negro, que fala de todo o movimento dos Panteras. Então, eu acho que funcionou bem nessa questão política. Eu acho que funcionou bem. Mas eu esperava saber mais sobre a SWORD nessa série. E não sei o que a gente vai poder saber mais tão logo. Mas agora confirmaram o quarto filme do Capitão América com os diretores da série, e agora é só esperar pra ver, né?
Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se vai ter um vilão que funciona um pouco melhor.
Caso, eles trouxeram a Sharon Carter de volta, e há teorias de que ela seja a mercadora do poder, assim como há teorias de que ela seja um Skrull.
Então, meu Deus do céu!
Por mais que eu ache que Skrull vai ser uma desculpa muito... pra muita coisa na Marvel daqui pra frente. Eu já falei pro Maicon, acho que já comentei com o Felipe também, que eu acho que em algum momento vai acontecer coisas do tipo, é a Natasha Romanoff, vulgo a Viúva Negra, era um Skrull. Era um Skrull. Eu acho que em algum momento vai começar um negócio assim, sabe? Pra justificar coisas vai ser, fulano era Skrull, e acabou.
Começar a botar Skrull em todas essas porra aí pra ficar justificando morte, passado e não sei o que de... Aí não.
Mas tinha muito isso.
Mas não. Já fizeram isso no filme do Homem-Aranha, querido?
Não, eu sei, mas assim, ó, uma ou outra, beleza. Mas agora, por exemplo, assim, ó, a Viúva Negra não morreu, ela era uma Skrull. Não, porra, morreu, caralho. Entendeu?
Mas desde quando na Marvel tem morreu, cara?
Não sei, cara.
Não quero.
Não, eu acho legal o arco dos Skrulls. Eu acho legal a parada, principalmente a história toda que foi falada lá na Capitã Marvel. Tal. Achei legal, de verdade, massa pra caralho mesmo. Acho massa que pode ser explorado isso, mas, mas de uma forma diferente, não simplesmente...
Não, mas vai ter a série da Invasão Secreta.
Sim, que bom, eita. Tomara que tenha.
Não, vai ter, já foi confirmado. Portanto que falaram que não tinha como adaptar a Invasão Secreta em filme, tinha que ser uma série. Vai ser adaptado lá. Inclusive, pra quem gosta desse arco, eu acho que tem que assistir aquele desenho antigo dos Vingadores, que era os Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra. Que eles quase chegaram pra adaptar a Guerra Civil, mas eles adaptaram, tipo, Era de Ultron, Invasão Secreta, tudo aquilo eles adaptaram ali, foi muito bom.
Um abraço pro Márcio Donde aí, o nosso Ultron. Donde lá.
Acho que inclusive acho que tem no Disney Plus essa animação.
Eu queria perguntar uma coisa para os dois distintos hosts do programa. Na realidade, uma dúvida. Eu Eu não tenho lido coisas da Marvel, porque criei um pouco de ranço com algumas coisas, tá? Okay. E aí, por exemplo, existe alguma história em quadrinhos da Marvel que fale sobre essa situação que os filmes propuseram? De ter... do Thanos ter vindo, matado metade das pessoas, ter feito... Porque, assim, eu tenho histórias do Thanos que são muito diferentes disso aí, né? Inclusive, eu tenho os quadrinhos originais, quando aparece a história da Manopla, né? E a história é completamente diferente, né? Eu acho que é basicamente uma outra versão, isso não é um problema, né? Se você faz versão de outras versões de várias coisas, e a dessa história não poderia ser diferente.
Sim.
E aí a minha questão é, existe em quadrinhos alguém que fale sobre isso, ou isso só tá nos seriados ou no cinema?
Cara, eu acho que o Falcão virar, por exemplo, virar o...
Não, não, a questão de terem, de metade...
De ter sumido exemplo, gente e voltado gente.
Não sei.
A questão do blip. A questão do blip.
Ah, sim, não, isso eu não sei, isso eu não sei não.
Pior não que eu também não sei recordo. Dizer. A não última coisa da Marvel que eu dei uma olhada foi Vingadores vs X-Men, foi bem por cima. Hein?
É, porque eu, até um dia eu me lembro, porque assim, depois teve o hype aí do Guerra Infinita, e depois do Ultimato e tal... É, e todos os as referências de quadrinho que foram sendo demonstradas, né, principalmente nos sites, blogs e tudo mais, sempre foi com questão do personagem. Então, por exemplo, aparece o Capitão América com o Mjolnir, aparece
todo mundo que bota a manopla na mão.
É, isso, apareceu a galera toda, o Homem-Aranha novinho, o Acre de Resgate, não sei o quê. Só que até essa parada do blip eu acho que não teve, não, cara. Não, pelo menos nunca
teve. É que tem uma. Eu sei que tem uma série que é relativamente nova, que é o Homem de Ferro 2020. Eu acho que esse é o nome. Que talvez fale disso, mas eu não sei. Porque eu. É que assim. Eu não sei porque eu realmente não li. Eu só vi que existe e que tem, tipo, vários Homens de Ferro ou várias pessoas usando armaduras na capa. E aí eu fiquei imaginando que talvez. Essa fosse uma história que trabalhasse com a ideia de que o Tony Stark morreu, como apareceu no filme, né? E faleceu. Que aí tá se trabalhando com uma ideia de legado, entende?
Legal, aí eu acho legal não botar Skrull, dizer que o cara era Skrull e de repente apareceu o Robert Downey de lá.
Ah, tá, mas ninguém. Relaxa, ninguém confirmou isso. Isso é uma coisa que eu acho que vão fazer.
Não, é, sim, eu sei, mas é que. Mas é bem cara da Marvel fazer essas coisas. Bem cara da Marvel fazer essas coisas.
Felipe, sua pergunta. Chega. Sua pergunta.
Meu Deus, eu já falei tanto. Você
tem direito a uma pergunta.
Sua pergunta lá, Bigualhosa Moves, vai lá.
Você tem direito a uma pergunta, o gênio da lâmpada.
Você pode não ter os folículos capilares mais belos da grande nação da Bigualhosa, mas você tem direito a uma pergunta.
Caralho, por quê, velho?
É que o Thiago sempre é apresentado elogiando aquela belíssima barba dele. Um abraço para a barba do Thiago.
Entendi. Aquela barba fantástica desenhada pelo Niemeyer. É impressionante.
Nós vamos botar a sobrinha dele pra pintar a barba dele e vai virar a barba do Romero Brito.
Gente.
Sério, é impressionante. É por isso que a gente acha que o Thiago tinha que andar com uma máscara daquelas transparentes pra que aquela beleza esplêndida não fosse de forma nenhuma eclipsada, ofuscada, por causa de uma pandemia. Que é uma pandemia.
Tá bom. Caralho. Eu quero passar a mão nessa barba aí, bicho.
Ah, não. Aí tu conversa com ele.
É, aí é uma questão de negociar.
É. Bom, o que eu teria pra perguntar é que, assim, eu acho que esse seriado se propôs a falar, digamos assim, a falar de um mundo normal, como as histórias do Capitão América tentavam fazer, entende? Os filmes tentaram, né?
Sim.
E eu acho que eles basicamente tentaram trabalhar muito com a ideia de falar sobre na pessoa do Falcão, sobre a ideia do negro e a sua representatividade, a situação que ele, sabe, e a dificuldade que ele teria de ser reconhecido como Capitão América. Então acho que eles conseguiram falar disso. Eu acho que eles tentaram falar da ideia dos refugiados, só que eu acho que não ficou bom, né? Porque a história do Blip não foi bem desenvolvida e a gente não consegue se relacionar com eles. E eu acho que eles tentaram fazer um seriado que fala sobre doença mental. Entende? Não, é sério, eles fizeram um seriado sobre as pessoas serem pessoas deprimidas e que a vida não funciona.
Sobre a importância da terapia.
né? E aí, aí nesse sentido, eu acho que eles tentaram humanizar essas pessoas e tirar elas desse contexto. Lembra quando o Falcão pergunta: ah, mas eles são o quê? Magos, robôs ou alienígenas?
Vocês lembram disso? Sim.
Não, existem magos. Aí, o Doutor Estranho, ele é um mago que não passa de um feiticeiro sem chapéu.
É, cara, aquilo é muito bom aquilo.
Então, aí a minha pergunta é exatamente essa. Será que a Marvel consegue se sustentar sem feiticeiros, robôs e alienígenas?
Tá, só uma coisa, Felipe. Tu se refere especificamente ao seriado ou ao universo Marvel em si? Se ela fosse produzir outras coisas dessa linha.
A este, cara, seriado especificamente, porque o WandaVision, sim, tem o feiticeiro.
Sim.
Logo, eles estão nesse trio. Mas este seriado, não.
Cara, eu particularmente acho que não, apesar de que, como eu comentei, apesar dele seguir essa linha política das questões políticas, assim, de criar uma ambientação política forte, como a gente comenta, que O Soldado Invernal é um bom filme, principalmente por apresentar toda a questão de a Hydra estar envolvida dentro da SHIELD, de a Hydra ter gente na política norte-americana dentro do universo Marvel, aquela coisa toda, eu acho que nesse seriado fica fraco. De alguma forma, porque tudo bem, ele fala sobre a questão do negro, isso eu acho que se sustenta bem. Mas aí, voltando em coisas que já foram faladas aqui, o vilão não se justifica dentro dessa perspectiva, porque, são os apátridas, são o quê? Eles estão ali lutando, e a gente não tem uma ambientação com as pessoas que voltaram depois do blip, então eu acho que não.
Michael?
Porra! Depois dessa resposta do Leonardo, eu não sei nem o que falar. Mas eu concordo, eu acho que... não, mas é real, é, porque, porra, o Léo deu uma resposta foda, velho. Mas eu concordo com o Léo, eu acho que...
Tinha o potencial, mas não fez.
É, exatamente, tinha potencial pra fazer, mas não fez. Eu acho que era bem isso aí mesmo.
E principalmente quando tu tem a briga do governo querendo mandar no escudo, dizendo que é deles o escudo, sendo que não é, que o escudo é do Stark. Na real, mas tipo, desde que tu tem essa briga de que o escudo é nosso, eu acho que tem o Falcão América agora, o Capitão Falcão América, eu acho que precisava ter apresentado o órgão que comanda isso, que antigamente era um SHIELD e que agora supostamente deve ser a SWORD, mas que a gente não tem uma especificação clara. Não sei se eles estão querendo trabalhar coisas do tipo, depois trazer o Norman Osborn pra mandar na SWORD, como é o caso depois da Guerra Civil? Não. Depois da Invasão Secreta, que ele assume a SWORD, né? Ele cria os Thunderbolts.
É, não lembro. É alguma coisa assim.
Que daí ele cria os Vingadores Sombrios, que ele assume o manto de Patriota de Ferro, uma coisa assim. Mas, tipo, então eu acho que faltou essas coisas. Tipo, poderiam ter
cortado
algumas coisas.
Disso. Pô, o Thunderbolts ia ser Pô, ia ser uma história boa pra fazer.
Pois é, mas eu acho que eles deveriam ter cortado algumas coisas, talvez desse de trabalhar um pouco menos a história da vida pessoal do Falcão. Eu acho que deveria ter inserido essa formação da SWORD para ser os caras que vão dar pitaco na vida dos super-heróis de novo.
É que eu acho também que tem uma outra parada que, tipo, a Marvel, em muitos arcos, até nos próprios 20 e poucos filmes, ele deu 22? Deu 22, né? Até o Thanos, até o Ultimato, acho que foram 22, né?
Eu acho que o Ultimato é o 22, se não me engano.
É o 22, né? Eu acho que teve muito mais questões políticas do que questões com magos, feiticeiros e
robôs?
E robôs. Tá, teve o Ultron no meio do caminho, né? Mas eu acho que ali, Soldado Invernal, o próprio Soldado Invernal, Guerra Civil, o próprio filme do Capitão América. Eu acho
são
que
filmes políticos.
Teve muito. São tudo filme político. Em contrapartida também tem lá o dos robôs, feiticeiros e coisa arada. Mas, cara, acho que pra essas pessoas que não têm, pra esses super-heróis que não têm tanto poder assim, aí vamos botar a Viúva Negra, o Gavião Arqueiro, o Falcão.
Pessoas que não têm super-poderes. Pessoas que não têm super-poderes, mas que têm habilidades de luta.
Poderes. Exatamente. Até o próprio Bucky, se a gente for parar pra analisar. Bucky! Ó, já entrou na...
Eu tô entrando. Mas é que o Bucky tem um pouco do. Agora parece que o Bucky também tem os personagens, né? Porque aquela cena do Bucky correndo atrás do caminhão no segundo episódio é muito suave.
É, achei esquisito. Eu achei esquisito também.
Deixa eu comentar, Michael. Desculpe dizer que você está equivocado, mas os três filmes dos Vingadores. Aquele,
né? Eita!
Não, tô brincando.
Os três filmes dos Vingadores: o primeiro é sobre alienígenas, o segundo é sobre um robô. E o terceiro é sobre um cara que tem uma manopla mágica que mata metade
do mundo. É sobre um titã.
Não, eu sei. Não, eu sei, mas só que no meio do bolo tem os filmes que tem muita
parte. Não, tudo bem, mas eu só estou apresentando esse argumento porque ele se encaixa completamente no que o Falcão apresenta no seriado.
Só pra te usar outro filme que tem um pouco de briga política, o segundo, o Homem de Ferro, quando o Stark tá literalmente no julgamento porque eles querem mandar na armadura.
Sim,
e ele lança a icônica frase que ele diz: eu privatizei a paz mundial.
É, aí eu te diria que eu acho que tem uma coisa que eu acho que faz falta, que eu não sei bem como é que eles vão lidar com isso, que é o seguinte, eu vejo a Marvel abordar questões que envolvem digamos assim, falar de nazista, mas não falar de 50 anos de Guerra Fria.
Tá. Mas é a supremacia norte-americana, né?
É,
aí
mas
não adianta tu querer comprar essa briga.
É, mas o Soldado Invernal, ele é uma invenção originalmente soviética. Não da Hydra especificamente,
sim.
Entende?
Sim. Sim.
E aí o Capitão América, durante anos, vai trabalhar com isso. A SHIELD vai ser uma grande organização secreta, porque existia a Guerra Fria, que eles vão enfrentar a Super KGB do sei lá o que, entende? Uhum. E aí tu vai ter variadas coisas. E aí eu vejo que, digamos assim, a gente fala de Segunda Guerra Mundial, mas de 45 até o Homem de Ferro, nada aconteceu.
É, o Homem de Ferro que vai surgir na corrida armamentista da Guerra do Vietnã.
Que vai surgir, na realidade ele vai surgir...
Tem uma lacuna gigante nessa parada, né, velho?
Então, pois é, então a gente tá, tipo, eu tô comentando exatamente isso, porque assim, eles querem falar de política, mas não querem falar de Guerra Fria e não querem falar de guerra por petróleo. Sabe? Uhum.
Sim.
Muito, muito sutil da parte deles, né?
Inclusive, só abrindo um breve parênteses aqui falando de nazista, vale lembrar que tem um dos crossover da Marvel com a DC, tem uma cena do Coringa com o Caveira Vermelha em que o Coringa diz: você é nazista? Eu achei que você era um lunático que nem eu. Eu não luto com nazista. E aí o Coringa puxa uma arma e aponta na cabeça do Caveira Vermelha.
What?
É. Pra te ver o nível.
Caralho.
E tu, Felipe, o que tu responde da tua pergunta? Tu acha que se sustenta sem robôs, magos e alienígenas?
Olha, eu acho que... Então, eu acho que quando você... propõe de fazer uma coisa assim, você tem que... Acho que você tem que fazer um trabalho melhor. Entendeu? Quando você sai da área do 880, do baita vilão e do baita herói, entende?
Sim.
E aí eu acho que, atualmente, eu diria pra ti que não rolou. Porque eu acho que eles conseguiram fazer isso no filme do Soldado Invernal, eu acho que eles conseguiram fazer isso no filme do Pantera. Entende? Mas eu acho que esse seriado não conseguiu fazer isso. Quando você vai ali para essas áreas entre o 8 e 80, tu precisa ter um pouco mais de profundidade, tu precisa ter uma escrita melhorada, você precisa, sabe, colocar mais conteúdo. E eu acho que eles já mostraram que conseguem fazer, mas eu não acho que esse seja um exemplo de um troço que funcionou super bem.
É, foi o caso, por isso que a gente tem falado aqui que o vilão ficou extremamente raso no seriado.
É.
Foi basicamente por causa disso, porque eles não conseguiram encaixar, assim. Claro que foi legal e tal, mas... Cara, se o Jorge St-Pierre tivesse sido o líder e ele tivesse sentado ali a porrada em todo mundo, porque ele é o cara, talvez tivesse um treinamento... Ele já tinha um treinamento militar antes de tomar o soro... Porra, ia ser legal pra caralho.
É, mas por exemplo, Michael, por que que não colocaram os apátridas como sendo uma força que tava sendo, de alguma forma, mal direcionada? Entende?
Sim, sim, sim.
Não, mas assim, tipo, realmente sendo conduzida por um cara, como por exemplo esse aí que tu falou, que é o Batroc, que é um personagem, né? Então, tipo, por que que o Batroc não tá vivendo a história? Por que que a, o Claudio, como é que é, os Mercadores de Poder, que poderia ser uma história que provavelmente vai ser desenvolvida na segunda temporada, né? O finalzinho do episódio 6 nos dá essa ideia, né?
Sim.
Então, por que que isso não foi colocado de uma forma melhor? Tipo, por que raios os Mercadores de Poder teriam dado o soro de super soldado pra aquele bando de gente? Entende? Se tu tivesse dito pra mim que os Mercadores de Poder tinham usado eles pra alguma coisa, que os caras estavam de alguma forma sendo tipo, não, a gente fez isso porque os Mercadores de Poder vão nos ajudar a gente fazer o que a gente quer, entende? Eles serem de alguma forma, eles estarem sendo usados pra alguém, entende? Eu acho que talvez tornasse a luta deles mais, sei lá, a gente conseguisse ter essa simpatia maior, como, por exemplo, a gente tinha a simpatia que a gente criou pela luta do cara do filme do Pantera, que a gente não criou por esses caras, né?
Sim, não concordo.
E só pra fechar, teve, falando em
não
vilão...
Não teve um líder ali conduzindo o bagulho. Tinha uma menina lá, toda cagada lá.
Só pra fechar, falando em vilão mal aproveitado, um abraço pro Ossos Cruzados, né? E meu Deus, aparece em 10 minutos do Guerra Civil e some da Marvel. O vilão que o Capitão América tá enfrentando quando eles explodem a sede da ONU que mata o rei T'Chaka.
Ah, T'Chaka.
T'Chaka na buchaca.
T'Chaka
na buchaca.
Eu ia comentar que eu acho que tem... Eu, particularmente, não gosto muito dessa ideia do pessoal dos filmes de matar os personagens, mas, né? Também acho que não precisa fazer 50 anos de quadrinho, mas... Sei lá, acho que não precisava...
Já deu. Os quadrinhos, esses reboot, dia sim, dia não, criar 52 terras na DC, essas coisas não precisam.
Não, que sei lá, pelo menos eu acho que 50 terras na DC, eu ainda acho que talvez seja mais interessante do que ficar... Tipo, matar um vilão do Homem-Aranha por filme. Eu acho aquilo tão... Né?
Mas acontece que o Dr. Octopus não morreu. Ele vem pro próximo filme.
por exemplo, o Abutre eles não mataram, né? O cara tá vivo. Eu achei isso bom. Muito bom, aliás.
Não,
o
Michael Keaton tá vivo, porra. Tá lá.
Sim, a gente sabe. Ele fez o... Como é
o
que
Michael
é?
Keaton, qualquer coisa, qualquer vilão que tenha asa, ele é. Ele é o Abutre. Ele é o Birdman. Ele é o Batman. Se tu botar, o Falcão Azul vai ser ele também. Qualquer coisa que tenha asa, ele vai ser o... Como é que é? O Gavião do... O Gavião da DC.
Então.
Ó, ele até foi no... Como é que é? No set de Chicago, lá, fazer uma participação especial.
Ser o chefe do FBI. Ser o ex-promotor de justiça lá do presidente.
Pô,
tem uma história do Michael Keaton que ele, quando ele foi fazer o Abutre no Homem-Aranha, ele chegava pro Tom Holland de vez em quando e sussurrava no ouvido dele assim, ó.
Só pra dar
aquele
primeiro.
Cara, eu achei isso, gente.
E ele vai ser o Batman no Flash, no filme do Flash, no Flashpoint.
Eita!
Vai ser de novo o Batman. Mas era isso. Eu vou encerrar, porque eu acho que esse debate aqui já se passou.
Ok.
Vai.
Muito bem, ouvintes bufônicos, cidadãos e moradores da grande nação da Vergonhosa, estamos encerrando mais um Bufonaria Offline com a presença do excelentíssimo senhor Felipe Rocha. Suas considerações finais, Felipe, e a sua rede social para as pessoas irem lá te seguir e dizer, pô, você foi muito foda no Bufonaria.
A questão final é que eu acho que vocês têm que assistir as coisas, né? E vocês têm que ver, tendo, digamos assim, tendo uma ciência de que a opinião de vocês não torna uma coisa boa ou ruim. Significa que vocês gostam de algo. A gente fazer uma análise mais, digamos assim, mais profunda sobre aspectos técnicos, coisas assim, que eu acho que geralmente vai nos dizer o quanto isso é bom ou ruim, né? É uma das coisas que eu mais insisto e digo na minha aula. Então, assim, assistam as coisas e aí conversem sobre elas. É isso que a gente tá tentando fazer aqui e eu acho que é isso que você sempre deve tentar fazer, né? Porque eu acho que é isso que faz a gente entender melhor, conversar sobre as coisas. E
só não conversem sobre Homem-Formiga, que Homem-Formiga é ruim pra caralho.
Homem-Formiga não é ruim, é muito legal.
Olha aí, ó.
Ignorem essa mensagem.
Tô zoando, velho. Tô só botando
pilha aqui. E aí, bom, se vocês quiserem entrar em contato, eu sugiro que vocês falem conosco pelo Vigolhosa Movies, que é onde eu me dedico mais a essa parte mais bagunceira, assim.
Né? O arroba Bigolhoca.
Arroba Bigolhoca. Nós estamos no Instagram, nós estamos no Twitter também, né? E escutem nossos programas por lá também, onde nós fazemos, além desses incríveis momentos palestrinha que vocês me viram fazendo aqui, nós fazemos a melhor simulação de sala da quarta série na terceira aula, que você jamais vai assistir.
É divertido, porque é verdade.
É, muito verdade.
Vocês me encontram no Instagram como @mrleojesus, Michael X, as pessoas que quiserem me encontrar.
Maico.x, MAYKO.x.
Ah, eu sabia que era KO. Sempre imaginei.
Nossa, essa nunca ninguém fez, hein, Felipe? Parabéns.
Ai, ai.
Ninguém é nunca fez, é verdade? Parabéns, cara. Puta que pariu.
Já colaborou com a piadinha do final também, ó. Além das palestrinhas, ainda teve a contribuição final. Não, e é isso aí, ouvintes. Toda sexta-feira, um novo episódio do Fonaria no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, no YouBook. E até breve, Felipe. Obrigado por estar conosco, Mestre KS. Escutem o Fonaria, o Bigualhoça. Joguem o jogo, vejam o filme, debatam, escrevam textão no Facebook, no Twitter. E até a próxima sexta-feira. Um abraço, valeu, falou.
Valeu. Hashtag Batman dá uma coça no tanto. Só eu joguei aqui, né?
Melhor Batman é o Batman Lego. Piu, piu, piu.
Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. É muito bom. Pior que é muito bom o Batman Lego.